Hosanna, 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 Hosanna,
os homens,
Hosanna, 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 Hosanna,
todo mundo.
Profeta Isaías. O Senhor Deus deu-me língua adestrada para que eu saiba dizer palavras de conforto à pessoa batida. Ele me desperta cada manhã e me excita o ouvido para prestar atenção como um discípulo. O Senhor abriu-me os ouvidos. Não lhe resisti nem voltei atrás. Ofereci as costas para me baterem e as faces para me arrancarem a barba. Não desviei o rosto de bofetões e cusparadas. Mas o Senhor Deus é meu auxiliador. Por isso, não me deixei abater o ânimo. Conservei o rosto impassível como pedra, porque sei que não sairei humilhado. Palavra do Senhor.
Anunciarei o vosso nome aos meus irmãos. glorificai os descendentes de Jacó e respeitai toda a raça de Israel.
Leitura da carta de São Paulo aos Filipenses. Jesus Cristo, existindo em condições divinas, não fez do ser igual a Deus uma usurpação, mas ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens. Encontrando um aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte, e a morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Assim, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre no céu, na terra e abaixo da terra, e toda língua proclame: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Palavra do Senhor.
Graças a Deus.
Salve, ó Cristo obediente, salve, amor onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu na luz. O Cristo obedeceu até a morte, humilhou-se, obedeceu ao bom Jesus. Humilhou-se, obedeceu, sereno e forte. Humilhou-se, obedeceu até a cruz. Salve, ó Cristo obediente, salve, amor onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu na luz.
O Senhor esteja convosco.
Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus.
Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo, um dos 12 discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os sumos sacerdotes e disse:
O que me dareis se vos entregar Jesus?
Combinaram então 30 moedas de prata. E daí em diante, Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia da festa dos ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram:
Onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa?
Jesus respondeu:
Ide à cidade e procurai certo homem e dizei-lhe: O mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa em tua casa, junto com meus discípulos.
Os discípulos fizeram como Jesus mandou e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, Jesus disse:
Em verdade, eu vos digo, um de vós vai me trair.
Eles ficaram muito tristes e, um por um, começaram a lhe perguntar:
Senhor, será que sou eu?
Jesus respondeu:
Quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato. O Filho do Homem vai morrer, conforme diz a Escritura a respeito dele. Contudo, ai daquele que trair o Filho do Homem, seria melhor que nunca tivesse nascido.
Então Judas, o traidor, perguntou:
Mestre, serei eu?
Jesus respondeu-lhe:
Tu o dizes.
Enquanto comiam, Jesus tomou um pão e, tendo pronunciado a bênção, partiu, distribuiu aos discípulos e disse:
Tomai e comei, isto é o meu corpo.
Em seguida, tomou um cálice, deu graças e entregou-lhes, dizendo:
Bebei dele todos, pois isto é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. Eu vos digo, de hoje em diante, não beberei deste fruto da videira, até o dia em que convosco beberei o vinho novo no reino do meu Pai.
Depois de terem cantado salmos, foram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus disse aos discípulos:
Esta noite vós ficareis decepcionados por minha causa, pois assim diz a Escritura: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de ressuscitar, eu irei à vossa frente para a Galiléia.
Disse Pedro a Jesus:
Ainda que todos fiquem decepcionados por tua causa, eu jamais ficarei.
Jesus lhe declarou:
Em verdade eu te digo que esta noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes.
Pedro respondeu:
Ainda que eu tenha de morrer contigo, mesmo assim não te negarei.
E todos os discípulos disseram a mesma coisa. Então Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse:
Sentai-vos aqui, enquanto eu vou até ali para rezar.
Jesus levou consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, e começou a ficar triste e angustiado. Então Jesus lhes disse:
Minha alma está triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo.
Jesus foi um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto por terra e rezou:
Meu Pai, se é possível, afaste-se de mim este cálice. Contudo, não seja feito como eu quero, mas sim como tu queres.
Voltando para junto dos discípulos, Jesus encontrou-os dormindo e disse a Pedro:
Vós não fostes capazes de fazer uma hora de vigília comigo? Vigiai e rezai, para não cairdes em tentação, pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca.
Jesus se afastou pela segunda vez e rezou:
Meu Pai, se este cálice não pode passar sem que eu o beba, seja feita a tua vontade.
Ele voltou de novo e encontrou os discípulos dormindo, porque seus olhos estavam pesados de sono. Deixando-os, Jesus afastou-se e rezou pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para junto dos discípulos e disse:
Agora podeis dormir e descansar. Eis que chegou a hora, e o Filho do Homem é entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos. Aquele que me vai trair já está chegando.
Jesus ainda falava quando veio Judas, um dos 12, com uma grande multidão armada de espadas e paus. Vinham a mandado dos sumos sacerdotes e dos anciãos do povo. O traidor tinha combinado com eles um sinal, dizendo:
Jesus é aquele que eu beijar, prendei-o.
Judas logo se aproximou de Jesus, dizendo:
Salve, mestre.
E beijou-o. Jesus lhe disse:
Amigo, a que vieste?
Então os outros avançaram, lançaram as mãos sobre Jesus e o prenderam. Nesse momento, um dos que estavam com Jesus estendeu a mão, puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. Jesus, porém, lhe disse:
Guarda a espada na bainha, pois todos os que usam a espada, pela espada morrerão. Ou pensas que eu não poderia recorrer ao meu Pai, e ele me mandaria logo mais de 12 legiões de anjos? Então, como se cumpririam as escrituras que dizem que isso deve acontecer?
E naquela hora, Jesus disse à multidão:
Vós viestes com espadas e paus para me prender, como se eu fosse um assaltante. Todos os dias no templo eu me sentava para ensinar, e vós não me prendestes.
Porém, tudo isto aconteceu para se cumprir o que os profetas escreveram. Então todos os discípulos, abandonando Jesus, fugiram. Aqueles que prenderam Jesus levaram-no à casa do sumo sacerdote Caifás, onde estavam reunidos os mestres da lei e os anciãos. Pedro seguiu Jesus de longe até o pátio interno da casa do sumo sacerdote. Entrou e sentou-se com os guardas para ver como terminaria tudo aquilo. Ora, os sumos sacerdotes e todo o sinédrio procuravam um falso testemunha contra Jesus, a fim de condená-lo à morte. E nada encontraram, embora se apresentassem muitas falsas testemunhas. Por fim, vieram duas testemunhas que afirmaram:
Este homem declarou: Posso destruir o templo de Deus e construí-lo de novo em 3 dias.
Então, o sumo sacerdote levantou-se e perguntou a Jesus:
Nada tens a responder ao que estes testemunham contra ti?
Jesus, porém, continuava calado. E o sumo sacerdote lhe disse:
Eu te conjuro pelo Deus vivo, que nos digas se tu és o Messias, o Filho de Deus.
Jesus respondeu:
Tu o dizes. Além disso, eu vos digo que de agora em diante vereis o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso, vindo sobre as nuvens do céu.
Então o sumo sacerdote rasgou suas vestes e disse:
Blasfemou. Que necessidade temos ainda de testemunhos? Pois agora mesmo vos ouviste a blasfêmia. O que vos parece?
Responderam:
É réu de morte.
Então, cuspiram no rosto de Jesus e o esbofetearam. Outros lhe deram bordoadas, dizendo:
Faze-nos uma profecia. Cristo, quem foi que te bateu?
Pedro estava sentado fora no pátio. Uma criada chegou perto dele e disse:
Tu também estava com Jesus, o Galileu.
Mas ele negou diante de todos:
Não sei o que tu estás dizendo.
E saiu para a entrada do pátio. Então uma outra criada viu Pedro e disse aos que estavam ali:
Este também estava com Jesus, o Nazareno.
Pedro negou outra vez, jurando:
Nem conheço este homem.
Pouco depois, os que estavam ali aproximaram-se de Pedro e disseram:
É claro que tu também és um deles, pois o teu modo de falar te denuncia.
Pedro começou a maldizer e a jurar, dizendo que não conhecia esse homem. E nesse instante, o galo cantou. Pedro se lembrou do que Jesus tinha dito: antes que o galo cante, tu me negarás três vezes. E saindo dali, chorou amargamente. De manhã cedo, todos os sumos sacerdotes e os anciãos do povo convocaram um conselho contra Jesus para condená-lo à morte. Eles o amarraram, levaram-no e o entregaram a Pilatos, o governador. Então Judas, o traidor, ao ver que Jesus fora condenado, ficou arrependido e foi devolver as 30 moedas de prata aos sumos sacerdotes e aos anciãos, dizendo:
pequei, entregando à morte um homem inocente.
Eles responderam:
o que temos nós com isso? O problema é teu.
Judas jogou as moedas no santuário, saiu e foi se enforcar. Recolhendo as moedas, os sumos sacerdotes disseram:
é contra a lei colocá-las no tesouro do templo, porque é preço de sangue.
Então discutiram em conselho e compraram com elas o campo do oleiro para ir fazer o cemitério dos estrangeiros. E por isso, é por isso que aquele campo até hoje é chamado de campo de sangue. Assim se cumpriu o que tinha dito o profeta Jeremias. Eles pegaram as 30 moedas de prata, preço do precioso, preço com que os filhos de Israel o avaliaram, e as deram em troca do campo do oleiro, conforme o Senhor me ordenou. Jesus foi posto diante do governador e este o interrogou:
tu és o rei dos judeus?
Jesus declarou:
é como dizes.
E nada respondeu quando foi acusado pelos sumos sacerdotes e anciãos. Então Pilatos perguntou:
não estás ouvindo de quanta coisa eles te acusam?
Mas Jesus não respondeu uma só palavra, e o governador ficou muito impressionado. Na festa da Páscoa, o governador costumava soltar o prisioneiro que a multidão quisesse. Naquela ocasião, tinha um prisioneiro famoso chamado Barrabás. Então Pilatos perguntou à multidão reunida:
quem vós quereis que eu solte, Barrabás ou Jesus, a quem chamam de Cristo?
Pilatos bem sabia que eles haviam entregado Jesus por inveja. Enquanto Pilatos estava sentado no tribunal, sua mulher mandou dizer a ele:
não te envolvas com esse justo, porque esta noite, em sonho, sofri muito por causa dele.
Porém, os sumos sacerdotes e os anciãos convenceram as multidões para que pedissem Barrabás e que fizessem Jesus morrer. O governador tornou a perguntar:
qual dos dois quereis que eu solte?
Eles gritaram:
Barrabás!
Pilatos perguntou:
que farei com Jesus, que chamam de Cristo?
Todos gritaram:
seja crucificado!
Pilatos falou:
mas que mal ele fez?
Eles, porém, gritaram com mais força:
seja crucificado!
Pilatos viu que nada conseguia e que poderia haver uma revolta. Então mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse:
eu não sou responsável pelo sangue deste homem. Este é um problema vosso.
O povo todo respondeu:
que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos.
Então Pilatos soltou Barrabás, mandou flagelar Jesus e entregou-o para ser crucificado. Em seguida, os soldados de Pilatos levaram Jesus ao palácio do governador e reuniram toda a tropa em volta dele. Tiraram sua roupa e o vestiram com um manto vermelho. Depois teceram uma coroa de espinhos, puseram a coroa em sua cabeça e uma vara em sua mão direita. Então se ajoelharam diante de Jesus e zombaram, dizendo:
salve, rei dos judeus!
Cuspiram nele e, pegando uma vara, bateram na sua cabeça. Depois de zombar dele, tiraram-lhe o manto vermelho e de novo o vestiram com suas próprias roupas. Daí o levaram para crucificar. Quando saíam, encontraram um homem chamado Simão, da cidade de Cirene, e o obrigaram a carregar a cruz de Jesus. E chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Ali deram vinho misturado com fel para Jesus beber. Ele provou, mas não quis beber. Depois de o crucificarem, fizeram um sorteio, repartindo entre si as suas vestes, e ficaram ali sentados, montando guarda. Acima da cabeça de Jesus, puseram o motivo da sua condenação: este é Jesus, o Rei dos Judeus. Com ele também crucificaram dois ladrões, um à direita e outro à esquerda de Jesus. As pessoas que passavam por ali o insultavam, balançando a cabeça e dizendo:
tu querias destruir o templo e construí-lo de novo em 3 dias. Salva-te a ti mesmo. Se és o Filho de Deus, desce da cruz.
Do mesmo modo, os sumos sacerdotes, junto com os mestres da lei e os anciãos, também zombaram de Jesus.
A outro salvou, a si mesmo não pode salvar. É rei de Israel, desça agora da cruz e acreditaremos nele. Confiou em Deus que o livre agora, se é que Deus o ama, já que ele disse: eu sou o Filho de Deus.
Do mesmo modo, também os dois ladrões que foram crucificados com Jesus o insultavam. Desde o meio-dia até as 3 horas da tarde, houve escuridão sobre toda a terra. Pelas 3 horas da tarde, Jesus deu um forte grito:
Eli, Eli, lama sabactani.
Que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos que ali estavam, ouvindo-o, disseram:
ele está chamando Elias.
E logo um deles, correndo, pegou uma esponja, ensopou-a em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e lhe deu para beber. Outros, porém, disseram:
deixa, vamos ver se Elias vem salvá-lo.
Então Jesus deu outra vez um forte grito e entregou o Espírito. E eis que a cortina do santuário rasgou-se de alto a baixo, em 2 partes. A terra tremeu e as pedras se partiram. Os túmulos se abriram e muitos corpos dos santos falecidos ressuscitaram. Saindo dos túmulos, depois da ressurreição de Jesus, apareceram na cidade santa e foram vistos por muitas pessoas. O oficial e os soldados que estavam com ele, guardando Jesus, ao notarem o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram com muito medo e disseram: ele era mesmo o Filho de Deus. Grande número de mulheres estava ali, olhando de longe. Elas haviam acompanhado Jesus desde a Galiléia, prestando-lhe serviços. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Ao entardecer, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que também se tornara discípulo de Jesus. Ele foi procurar Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que lhe entregassem o corpo. José, tomando o corpo, envolveu-o num lençol limpo e o colocou em um túmulo novo que havia mandado escavar na rocha. Em seguida, rolou uma grande pedra para fechar a entrada do túmulo e retirou-se. Maria Madalena e a outra Maria estavam ali sentadas diante do sepulcro. No dia seguinte, como era o dia depois da preparação para o sábado, os sumos sacerdotes e os fariseus foram ter com Pilatos e disseram:
Senhor, nós nos lembramos de que quando este impostor ainda estava vivo, disse: depois de 3 dias eu ressuscitarei. Portanto, manda guardar o sepulcro até o terceiro dia, para não acontecer que os discípulos venham roubar o corpo e digam ao povo: ele ressuscitou dos mortos. Pois essa última impostura seria pior do que a primeira.
Pilatos respondeu:
tendes uma guarda. Ide e guardai o sepulcro como melhor vos parecer.
Então eles foram reforçar a segurança do sepulcro. Lacraram a pedra e montaram guarda.
Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor.
Queridos irmãos e irmãs, uma palavra mais breve, depois desta narrativa da paixão, segundo Mateus. Todo ano, no domingo de Ramos e da Paixão do Senhor, nós ouvimos a narrativa da paixão de Jesus Cristo, segundo um dos evangelistas que nós chamamos de sinóticos, isto é, semelhantes. Este é o ano A da liturgia, por isso ouvimos o evangelho, a paixão, segundo Mateus, né? No ano B, Marcos, no ano C, Lucas. E na sexta-feira da paixão, nós ouviremos o relato da paixão segundo João. Sempre na sexta-feira ouvimos o relato segundo João. Cada evangelista tem a sua acentuação. São concordes no essencial, no fundamental, no impressionante testemunho da veracidade e autenticidade dos fatos que aconteceram. Os críticos ficam espantados, e muitos que tentaram assim pensar que a história de Jesus fosse uma espécie de imaginação, esbarraram nestes relatos do Evangelho com um profundo realismo e que não escondem os detalhes negativos dos personagens que estão envolvidos, inclusive, na narrativa, né? Como nós vemos, os discípulos todos fugiram. Todos os evangelistas contam isso. Pedro negou. Judas traiu. Tudo isso aparece. Todos os momentos difíceis da paixão não são escondidos. Também não há uma espécie assim de dolorismo exagerado. Não, a narrativa é crua, é real. Às vezes nós podíamos dizer assim, até um tanto quanto cruel, né? Nós não somos poupados, mas também não há lamento. Vocês não acham um lamento na narrativa da paixão, né? É impressionante como esses relatos aparecem. Os evangelhos foram escritos assim. Eles foram escritos primeiro a partir da paixão, morte e ressurreição do Senhor. Por isso é que eles são extensos nessa parte. Depois é que veio o restante do Evangelho. Quando vai se contar a história de um herói, por exemplo, começa-se narrando o seu nascimento, né? No caso de Jesus, não é biografia também, é anúncio, começa-se narrando a sua paixão e morte e ressurreição. Depois é que começa a se narrar o seu nascimento, os fatos da sua vida pública. Mas é porque na paixão, na morte, na ressurreição do Senhor, ficam patentes a sua identidade, a sua missão, a sua comunhão com o Pai, a sua oferta em favor da salvação de toda a humanidade. Então é um ponto alto dos evangelhos, a narrativa da paixão. Talvez, para muitos que participam da missa dominical, e às vezes nem participam da celebração da ação litúrgica da sexta-feira da paixão, este domingo é o único, durante o ano, que tem a oportunidade de ouvir a narrativa da paixão inteira, como ela foi feita aqui, e que fala por si com uma força impressionante. Como eu disse, não é simplesmente a descrição dos fatos históricos, já é um anúncio. A liturgia de hoje combina dois aspectos. Nós começamos lá
junto ao monumento de Nossa Senhora Aparecida, ali perto do antigo Colégio de Viçosa, por causa dos 300 anos que estamos celebrando do encontro da imagem de Nossa Senhora Aparecida. Abençoamos os ramos, proclamamos o evangelho da entrada de Jesus em Jerusalém, aclamado pelo povo, Hosana, né? Entramos aqui com os ramos, por isso domingo de ramos e da paixão, mas vocês podem ver que é mais da paixão, porque o evangelho que é proclamado aqui é muito mais extenso, denso, como anúncio. Mas a liturgia de hoje combina esses dois aspectos: o aspecto da soberania de Jesus, que é proclamado rei e que é proclamado Senhor, como nós ouvimos na segunda leitura tirada da carta de São Paulo aos Filipenses, o hino cristológico que está lá no capítulo 2, versículos de 6 a 11, né? E que termina confessando que Jesus é o Senhor, toda a língua se dobra, né? Todo joelho se dobra, toda a língua confessa, Jesus é o Senhor, para a glória do Pai. Então essa é uma característica dessa liturgia, a confissão de Jesus como Senhor. Por outro lado, essa apresentação da sua entrega por nós. Então eu gostaria de sublinhar dois aspectos. O que Jesus realiza na sua paixão é obediência, isto é, ele dá audiência ao projeto do Pai. Mateus é o único evangelista que, naquele diálogo de Jesus com o Pai, na segunda frase de Jesus, ele diz explicitamente o que Jesus nos ensinou no Pai Nosso: Pai, se for possível, afasta de mim este cálice, mas se não for possível, seja feita a tua vontade, né? É o que ele nos ensinou no Pai Nosso, né? Então Jesus é obediente. O Pai não queria que Jesus morresse na cruz, que sofresse, não é isso? O Pai queria que Jesus revelasse para a humanidade o amor incondicional de Deus por todos nós, que não nos rejeita, nem mesmo quando nós nos afastamos de Deus pelo pecado e quando nós destruímos a criação de Deus, como nós temos refletido nessa campanha da fraternidade sobre os biomas brasileiros deste ano de 2017. Mas esse amor continua. E esse amor não recua nem diante do ódio, da injustiça e da morte violenta do seu filho na cruz. Jesus não recusa essa morte, ele se oferece. Pois bem, então a obediência. O outro aspecto é justamente a solidariedade. Jesus é solidário com a humanidade ferida pelo pecado. Então ele oferece a sua vida. Ouvimos logo no início da narrativa da paixão, começa com a última ceia, né? Jesus pega o pão, tomai e comei, meu corpo dado por vós, tomai e bebei, meu sangue derramado por vós. Ele dá o sentido da sua paixão, é sua oferta, é sua entrega, então a solidariedade. São dois aspectos fundamentais para que nós refletamos na nossa condição. Porque o anúncio da paixão, como eu disse, não é só uma recordação de um fato acontecido há tantos anos atrás. É anúncio de salvação, é boa notícia, é evangelho, evangelion do grego, boa notícia, boa nova. É anúncio para nós de salvação, é palavra, nós terminamos assim, de salvação. Nós não podemos ouvir essa palavra de uma maneira insensível. Não estou aqui fazendo apelo à emoção, ao dolorismo, mas estou fazendo apelo à decisão sobre o rumo e o sentido da vida. Nós ouvindo este anúncio, porque não é só narrativa de fato, eu devo pensar, e a minha vida? Porque aqui na paixão nós todos podemos nos reconhecer, nesses papéis todos que apareceram aqui, nessas figuras todas que apareceram aqui, elas são símbolo, são metáfora de cada um de nós na história da vida. Às vezes, quem sabe, nós somos Judas, que trai. Às vezes, quem sabe, nós somos Pedro, que nega. Às vezes, quem sabe, nós somos os outros discípulos, todos o abandonaram, embora antes tivessem feito juras de fidelidade. Às vezes, nós podemos ser como Pilatos, que lavou as mãos, como as nossas autoridades muitas vezes lavam as mãos diante da destruição dos biomas brasileiros, lavam as mãos. Esses fatos não são só do passado, são do presente, são da nossa vida. Às vezes nós podemos estar lavando as mãos diante de situações de injustiça, diante dos nossos olhos. Não é comigo, não é meu parente, não é na minha rua, não é na minha família, não é meu bairro. Às vezes nós estamos lavando as mãos. Nós podemos estar entre aqueles que levantam falso testemunho, que fazem acusação. Nós podemos estar entre aqueles que são manipulados e que às vezes, ouvindo, quem sabe, os meios de comunicação social, os poderosos, repetimos, Barrabás, solta Barrabás, crucifica o Cristo. Às vezes nós repetimos os discursos que outros colocam na nossa cabeça, nossos preconceitos. Então a paixão, ela retrata a história da humanidade e a postura que nós devemos ter. Então esses dois aspectos eu gostaria de sublinhar, porque eles são fundamentais para que nós saibamos se somos ou não discípulos de Jesus. Obediência à palavra do Pai, primeiro aspecto. Segundo, solidariedade com os irmãos, com a humanidade ferida pelo pecado. Se nós não somos obedientes, damos audiência à palavra de Deus, e não somos solidários, nós podemos estar até na igreja, podemos até participar da procissão, carregar até os ramos, até cantar, mas não somos discípulos, muito menos missionários. Nós temos que ser obedientes à palavra do Senhor e solidários com os nossos irmãos e irmãs. Isso está na paixão do Senhor. Eu não posso comentar muitos detalhes dessa paixão. Digo só que Mateus sublinha a citação da Escritura, vocês veem, são várias citações, para mostrar que em Jesus tudo aquilo que estava no Antigo Testamento se realiza. A primeira leitura, esse cântico do servo de Javé, né? Esse que era obediente, de quem arrancaram a barba, que foi injustiçado, tudo isso se realizou na paixão do Senhor. Também o que Paulo diz na segunda leitura de hoje, Jesus, embora de condição divina, não se apegou ociosamente à sua igualdade com Deus, mas se esvaziou, se fez servo, obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou e deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse para a glória de Deus Pai, Jesus Cristo é o Senhor. Então essa é a liturgia de confessarmos isso. Jesus é o Senhor, não só da boca para fora, não só com nossos hosanas, com nossos ramos, mas com a nossa vida. Ele é o Senhor, nele eu encontro o sentido da minha vida. Ele é a luz do mundo, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. É seguindo esse Jesus, obediente, solidário, servo, que gasta a sua vida pelos irmãos, que nós nos tornamos discípulos e que nós encontramos a nossa própria salvação, para podermos confessar como aquele centurião e aquela guarda quando Jesus morre. Verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Nós vos adoramos, Santíssimo Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo.